Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o capítulo 8 e o verso 22. Eu vou ler e você vai acompanhar a leitura nessa noite. Louvado seja Deus daquilo que o Senhor colocou em meu coração para estar trazendo aos irmãos nesta noite. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo 8, a partir do 22, vai dizer assim: Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogando-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: Vês alguma coisa? Levantando ele os olhos, disse: Estou vendo homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo: Não entreis mais nesta aldeia. Pode tomar o seu assento nesta noite. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui e em uma campanha que se trata do reino, falando sobre o reino. E eu estava meditando nesta passagem. A Bíblia, ela é gloriosa, maravilhosa e vai falar de milagres. E nós encontramos em Marcos dois milagres exclusivos, o qual os outros evangelhos não vão dizer e nem citá-los. Um é esse que lemos, o cego, do capítulo 8 de Betsaida, e o outro é do capítulo 7, aonde Jesus libera uma palavra de Zefatá, e ele então começa a enxergar. Jesus está em Decápolis, em Betsaida, na casa dos pescadores. Este milagre foi aonde Jesus realizou alguns milagres extraordinários. Se nós olharmos João, Mateus e Lucas, eles vão falar milagres de Jesus, milagres instantâneos em que Jesus gostava de fazer e faz e continua fazendo, como o do Bartimeu, que chegou até Jesus. Jesus disse a ele: Veja, que queres que eu te faça? Ele disse: Eu quero ver, então veja. Como a mulher do fluxo de sangue, que tocou em Jesus e instantaneamente foi curada. Tem outros tantos milagres que, se eu fosse citar aqui, nós gastaríamos um tempo expressivo. Mas esses evangelistas vão trazer a ideia de um milagre instantâneo, enquanto Marcos, neste texto que lemos, vai falar de milagres processuais. Nos vai trazer um entendimento e nos abrir a nossa mente que nem todos os milagres em que Deus fará por nós será instantâneo na nossa vida. Nem todas as vezes em que nós necessitamos de um milagre não significa que nós receberemos como um bate-pronto, como Jesus fez com Bartimeu. Existem milagres processuais. Existem milagres que vai acontecer durante o tempo e vai nos confrontar, porque nós muitas vezes queremos que Deus faça algo instantâneo para nós. Nós iniciamos um ano e já achamos, até impondo algumas coisas a Deus, querendo que Ele comece realizando algo, e a gente conta no dedo aquilo. É de nós. Mas aqui o evangelista vai nos mostrar que o milagre também ele acontece gradualmente, processualmente. Dá-nos a ideia de um conta-gotas. Quem já tomou soro aqui? Levanta a mão. Eu já tomei soro também. Geralmente quando a gente tem uma dor, eu que tenho um problema na coluna, eu gostava muito de chegar no médico com a senhora Ana Paula e já receituar o que eu iria tomar. Eu entrava lá no ambulatório da empresa, o doutor me atendia e dizia: doutor, hoje é dia de tomar Bezetacil. Ele olhava e dizia: ei, você é corajoso. Eu dizia: não, eu quero a Bezetacil. Porque a Bezetacil, ela é, dói, mas é rápido. Você sente aquela dor, aquele desconforto, mas coisa de 7, 8 minutos, você já está começando a se movimentar. Mas muitas vezes o doutor dizia: não, hoje não é Bezetacil. Hoje o tratamento é diferente. Deita lá na maca. Aí vinha a enfermeira com aquele soro de 1 litro. Colocava lá pendurado naquela haste. Procurava a veia, colocava na veia e abria aquilo ali e começava. Gota a gota. A gente olhava e muitas vezes a gente fica, você que tomou soro, fica incomodado com aquilo. Às vezes a gente prefere sentir dor instantânea, mas pelo menos sai com o resultado. Parece que aquele soro vai demorar demais. Mas aí a gente vê alguém dizendo assim, o doutor vinha dizer assim: olha, não é uma Bezetacil, mas o efeito é o mesmo, só que demorado. Porque hoje o tratamento tem que ser diferente. Colocava até uma injeção naquela bolsa, naquele soro. E o desejo da gente, irmão do céu, é levantar da cama, da maca, e abrir o soro. A gente fica se segurando na maca e torcendo para a enfermeira virar a cara. Ai, irmão, quem nunca mexeu naquilo ali, hein? Eu vou declarar para os irmãos, eu já mexi naquilo ali. Na hora que ela virava, eu ia lá, dava esticada no braço, deixa eu aumentar isso aqui. Aí a enfermeira diz: não, esse tem que ser devagar. Não pode acelerar, porque se abrir demais, você não aguenta, vai doer. Aleluia. Esse é gota a gota. Se liberar esse líquido na sua veia, vai queimar. Ei, tem milagres em que Deus está dizendo: eu não posso fazer instantâneo, é devagar, porque se eu fazer de repente, você não suporta o processo. É no gota a gota. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. A gente quer acelerar o processo, mas não pode, é no gota a gota. Muitas vezes a gente, Deus acelera, e Deus está dizendo: se eu acelerar vai doer muito, e você não vai suportar, mas fica quietinho, é devagar que vai ser dessa vez. Este ano, alguns milagres vão demorar, mas eu tenho uma notícia: vão concluir a tua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia, oh, glória. Aleluia, aleluia. Está devagar demais. No gota a gota demora, mas vai curar da mesma forma. Deus está demorando muito, mas vai solucionar do mesmo jeito.
Você vai cantar do mesmo jeito como Miriam cantou. Você vai glorificar de pé da mesma forma. Ah, Senhor, que demora é essa para chegar na minha vida? Fica tranquilo. Está demorando, mas o resultado vai ser espetacular. Porque Deus sabe trabalhar. Mas tem momentos que Ele vai fazer devagar. É o processo. É devagarinho. Aleluia. Pensa em José. Quando José saiu da casa dos pais, ainda jovem, completando os 17 anos, foi levado, vendido para o Egito, chegou lá, foi levado à casa de Potifar, ficou lá trabalhando na casa de Potifar, e aí as coisas começaram a andar, e de repente a mulher se apaixona por ele, e vai tentar de tudo, e de repente, aquilo que você sabe acontece, a mulher vai para cima dele, ele foge, as roupas ficam, alguém acusa, ele vai preso, ó o tempo. Ele havia sonhado lá na casa de seus pais. Mas agora José está vivendo no período do processo. E quando ele sai vendido, a bolsa de soro, pastor, é pendurada e o gota a gota começa. José não estava vendo, mas Deus estava lá. Gota a gota. José está lá no cárcere. Preso lá, e de repente ele começa a chefiar a bandidagem, porque Deus era com ele, era inteligente, e as pessoas viam nele algo diferente, coloca ele de chefe na prisão. Dois camaradas têm um sonho, o copeiro e o padeiro. José vê a oportunidade de correr lá no soro e abrir. José quis acelerar o processo. Quando ele revela o sonho de um, ele diz, você morre, mas você vai voltar a servir. Aí ele lembra daquela rodinha do soro, ele diz, ó, quando você chegar lá, lembra de mim. E fala de mim para Faraó, mas não era a hora, não adianta querer abrir o soro. É no gota a gota. O homem vai servir Faraó e nem lembra que existe José lá na prisão. Deus está falando com pessoas aqui que está tentando acelerar o processo. Deus está dizendo, aquieta a tua alma, eu estou no controle da tua situação. E no momento certo você verá o milagre que eu vou fazer na tua vida. Não queira sair da minha presença, não queira abandonar o chamado, não queira desistir do que você está fazendo, porque está demorando, não. Continua fazendo o que você está fazendo, porque tem um Deus no céu te observando, e tem uma bolsa de soro pendurada, e na tua vida é agora, e já está terminando. Um dia quem sonha Faraó, e ele diz, eu sonhei, quem vai revelar, ninguém consegue. Aí o copeiro diz, meu Deus, lembrei, lá na prisão tem o José. E isso é tão lindo, que José sabia que o soro havia terminado. Pastor Ana Paula, depois você lê na sua casa que quando eles foram chamar José, a Bíblia diz que José, antes de se apresentar a Faraó, José toma um banho, faz a barba, troca de roupa, porque ele entendeu que o período do gota a gota havia se encerrado. Aleluia! Quando o milagre chegar na tua vida, não vai precisar ninguém tocar bandeira, não. Você vai entender que o tempo do milagre chegou e é só glorificar o Senhor. Oh, glória! Tem soro terminando. Tem uns que já está lá nos últimos pingos. Tem gente aqui que já vai receber. Este mês Deus vai liberar o teu milagre. Você está tanto tempo esperando, mas chegou o tempo de cantar. Mas você precisa entender que o milagre que você está pedindo, Deus está trabalhando com processo. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego. Jesus chegou em Betsaida e de repente alguém trouxe para Jesus o cego. Como Jesus estava acostumado e eles haviam visto Jesus curar instantaneamente,
Eles vão rogar a Jesus que Jesus toque no cego. Oh, o problema não é trazer o cego. O problema aqui é que eles vão determinar a forma que é que o milagre aconteça. Muitas das vezes nós chegamos diante do Senhor e a gente traz o problema e a gente também quer trazer a solução já para Deus. Senhor, estou passando o processo, o Senhor fazer dessa forma assim? Ah, mas não é assim que funciona. Quando eles dizem ao Jesus, ó, Senhor, toca, toca nele. Eles vão rogar. A Bíblia diz que Jesus segura aquele homem. Jesus não só toca, mas Jesus pega na sua mão e não solta, e vai levar para fora da aldeia. Isso é tremendo. Eles chegam com o cego e dizem, Senhor, toca nele para ele voltar a enxergar. Jesus segura o homem, esperta e gruda na mão e diz, vem para fora dessa aldeia. Tem momentos em que Deus vai tirar a gente da zona de conforto, do lugar, do meio dos amigos, da onde a gente está acostumado, e nos levar para o lado de fora. Sabe por quê? Porque tem milagres que Ele não pode fazer aonde você está. Tem milagres que Deus vai fazer longe dos holofotes, no lugar do anonimato. Tem momentos em que Deus vai te tirar de cena e levar você para fora e dizer, agora é eu e você e mais ninguém. Ninguém vai ver, porque eu e você somente. O milagre é para você. Não espere que alguém aplauda o teu milagre, porque vai existir momentos em que você vai chegar a um lugar sozinho diante da presença de Deus. Deus vai te tirar do meio da zona de conforto. Ah, Senhor, por que esse ano começou dessa forma? Por que eu tive tantas perdas na minha vida? Por que que fechou aquela porta? Deus está dizendo, eu vou fazer um milagre, mas é para o lado de fora. Ah, Senhor, por que que eu estou me sentindo tão sozinho? Ei, está chegando o momento do milagre. Deus está dizendo, é que onde você estava eu não poderia operar milagre. Eu vou tirar você do meio da onde você não é para estar. Eu vou te levar num lugar oculto e secreto, porque lá não vai ser só milagre. Lá vai ter muito mais do que um milagre. O que você está pedindo é pouco. Jesus leva aquele homem, arrasta ele. Eles só pediram que tocasse, rogando-lhe que tocasse. E Jesus vai levar ele para fora. Tira do meio dos amigos. Eu morei no sítio, na roça. E eu fico pensando, quando meu pai, eu não sei se alguém já morou na roça ou mora no sítio. Meu pai tinha uma plantação de bananeira. E aí, de repente, meu pai cortava aqueles cachos de banana assim, verde. E nós ficávamos tudo olhando. E aí ficava pensando, o que vai fazer com essa banana verde? Meu pai falava, fica tranquilo. Tinha um tambor, daqueles tambor de leite na minha casa. Aí meu pai tirava assim, cortava as pencas da banana, tirava ela daquele talo lá, colocava dentro daquele tambor verde, e a gente ficava olhando, e ele dizia assim, espera para ver. Fechava aquele tambor, colocava num canto da casa e deixava aquilo lá por vários dias. De repente, quando passava um tempo, a gente até esquecia daquilo, meu pai chamava a gente e dizia, vem ver. Você lembra o dia que eu peguei o cacho de banana? Lembro. Você lembra a cor que estava? Lembro. Então vamos abrir agora para nós ver. Quando ele abria e tirava, estava do jeito que a gente mais gosta, né? Amarelinho. Alguém já entendeu aí? Momentos de solidão, às vezes não é para destruir a nossa alma. Deus nos leva em momentos ocultos, para que nós possamos passar pelo processo de amadurecimento.
Deus nos arranca dos holofotes, nos leva a lugares secretos, nos tira do auge, dos aplausos da vida, dos tapas na costa, e nos leva a um lugar e a gente sozinho chora, não tem ninguém do lado. Ei, mas você está amadurecendo, você está ficando pronto, você está sendo moldado para uma grande obra em que Deus vai colocar na tua mão. Não reclame da solidão e de quando Deus te tirar para fora dos holofotes. Jesus está dizendo para esse moço: não é aqui. Jesus poderia tocar nele e ele enxergar na hora, mas Jesus disse: não, vem aqui, eu vou te tirar daqui do meio, porque você tem que passar por um processo, e nem sempre passar por processo é fácil. A banana ficava trancada no tambor na escuridão, José ficou trancado na prisão, Moisés ficou 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro, prestando relatório de ovelha o dia inteiro, cuidando do que não era dele, mas ele nem sabia que aquilo ali, eita, era treinamento de ovelhas que Deus daria a ele. Moisés cuidava de um rebanho pequeno, e Deus dizia: estou treinando você, rapaz, para entregar uma igreja de 3 milhões de membros na tua mão, no deserto. Ei, Deus está te treinando para coisas maiores. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Dá um aplauso. Aplauda Jesus, irmão. Ei, Deus está te treinando. Aleluia. 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 Deus está te treinando para coisas maiores. Era poucas ovelhas, mas ele nem imaginava. Levava as ovelhas do Jetro para cá, cuidava das ovelhas do Jetro e prestava o relatório. E Deus estava dizendo: ei, Moisés, você vai ficar 40 anos aí. Porque Moisés ficou 40 anos no palácio de Faraó, depois 40 anos pastoreando a ovelha do sogro. Mas quando foi os últimos 40 anos, foram os anos extraordinários, de maiores milagres. Eita, eu vou profetizar na sua vida hoje. Eu vim aqui cheio da unção de Deus. Levanta a mão quem crê. Aleluia. Está chegando o tempo na tua vida. Eu vou até descer. Está chegando um tempo na tua vida que você nem imagina. Haverá coisas extraordinárias. Você verá coisas gloriosas. Ei, milagres extraordinários irão acontecer. Que você vai ficar de boca aberta. E sabe de uma coisa? Você vai lembrar do treinamento que você viveu na escuridão, no secreto, somente você e Deus. Ei, aleluia, 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 aleluia. Sabe de uma coisa? Pastora, eu imagino, quando Moisés ia passar em algum lugar, o povo dizia: Moisés, a gente está com medo. Ele dizia: fica tranquila, eu conheço isso aqui como a palma da mão, eu fiquei 40 anos aqui, eu conheço o deserto, eu sou treinado. Ei, Deus está treinando você para cuidar da tua casa, da tua família. Deus está treinando você para ser excelência no meio dos teus amigos, da empresa em que você trabalha. Não reclame do processo da solidão. Não reclame. Jesus arranca aquele homem para fora, leva ele fora do ambiente, longe dos holofotes, longe das amizades, porque ele quer fazer algo extraordinário. E o que ele ia fazer lá fora, isso é tremendo, ele não ia poder fazer dentro. Pediram para ele tocar, mas Jesus não tocou. Jesus queria cuspir. Agora imagine comigo se Jesus cospe no homem dentro da aldeia, com todo mundo vendo, irmã. Imagine o bafafá. Cuspiu no cego. Então Jesus levou ele lá fora no secreto. não é da forma em que eu e você quer que aconteça, é do jeito que Ele quer fazer. Não é da forma que a gente projetou, é Ele quem vai fazer da forma dEle. Não é tocar, é cuspindo, é como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ei, não é tocar, Jesus vai cuspir no homem. E muitas vezes quem está ao teu redor não entende o trabalhar de Deus e vai murmurar. Alguém vai olhar você ser forjado e se estiver perto vai blasfemar. É por isso que Deus está te levando num lugar solitário. Por quê? Para que ninguém venha pecar no trabalho que Ele vai fazer na tua vida. Só você e Ele vai entender. Ninguém entende. Não queira arrastar pessoas no teu processo. Não queira levar pessoas que não fazem parte da história do processo que você vive. Pare de ficar insistindo. Pare de ficar chorando para tentar levar quem não é para ir. Pare. É você. O negócio é com você. O que Deus tem a fazer é com você no particular. Não queira entender. Só obedeça. Só acompanhe. Só siga, caminhe junto. Aleluia. Você já imaginou se Abraão levantasse cedo e dissesse: Sara, Deus falou comigo essa noite. O que ele falou, Abraão? Para levar Isaac para sacrificar. Irmão, cá para nós, Sara ia deixar? Deus falou com Abraão, não foi com Sara. Você acha que Sara ia ficar tranquila? Ah, Abraão, leva lá. Pega ele mesmo, corta a cabeça do menino lá, dá uma apunhalada lá, sangra ele até... Irmão, ia ser um chororô. Mas Abraão fica em silêncio. Deus está falando com pessoas aqui. Tem momentos em que você tem que guardar o silêncio, porque quem está do teu lado não vai entender o que Deus tem na sua vida. Abraão era um homem de fé, ele sabia que Deus daria o livramento, mas ele também sabia que a sua mulher poderia ficar desesperada, e enquanto ele fosse, ela tomasse alguma decisão precipitada. Então ele fica quieto e diz: ó, nós vamos sacrificar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor. Aonde é Abraão? Ah, Deus nem falou onde é. Lá perto ele disse que vai mostrar. Fica tranquilo, amorzinho, que nós vamos voltar tranquilo. Só ele sabia o que era. E em nome de Jesus, guarda em silêncio para que nada venha atrapalhar o projeto de Deus em 2024 na tua vida. Oh, glória. Vai em silêncio, não compartilha, vai no secreto. Para de ficar postando tudo no Facebook e no Instagram, irmão. Hã? Para de ficar lá no direct contando o que... Ai, Deus falou que vai... Pare. Você está pensando que todo mundo vai aplaudir? Você está pensando que é todo mundo que está batendo nas suas costas, que está querendo ver você sentando no lugar da tua vitória? Quieto. Silêncio. É o processo... Gradativamente, Deus está trabalhando processualmente na sua vida. Você tem que esperar. Outra coisa, por que que Deus tirou esse cego do meio da aldeia? Porque Ele queria fazer um milagre no secreto, escondido. Mas também tem algo diferente. Mateus capítulo 11. Eu vou ler para vocês Mateus 11. A segunda coisa, porque Jesus tirou o cego. 11:20 ao 24, ó, por que que Jesus tirou ele do meio do povo? Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operaram maior parte dos milagres. E não se haveram arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Aonde Jesus está, irmão? Aonde Jesus está curando esse cego? É isso aí mesmo, onde? Betsaida. E olha o que está dizendo aqui, ó. Então começou a lançar em rosto as cidades onde operaram a maior parte dos milagres e não houveram arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se operavam, a muitos ela teriam se arrependido e não descido às cinzas. A segunda coisa que Jesus está tirando ele de lá é porque Jesus está dizendo assim: eu não faço mais milagre aqui em Betsaida. Eu já fiz tanto milagre aqui, vocês não se arrependem. Eu já fiz tanta cura aqui, eu já fiz, operei tantos prodígios aqui, e vocês não se arrependem, porque milagre, salvação não está linkado com milagre, salvação está linkado com arrependimento. Não adianta viver milagre, não ter arrependimento. Não adianta viver milagre, não viver novidade de vida. Não adianta querer milagre em 2024 e não se converter totalmente, não se entregar totalmente a Jesus. Ele está dizendo: eu não opero mais milagre aqui, porque vocês não creem em milagres e não se arrependem. Arrependimento. Nós estamos falando de reino, e vem o teu reino, e reino é arrependimento. Quando João Batista começou a pregar a mensagem do reino, ele gritou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não adianta queremos milagres se nós não nos arrependemos sinceramente, de coração, diante de Deus. Jesus disse: olha, se lá em Tiro, em Sidom, houvesse feito os milagres que eu já fiz aqui em Betsaida, eles teriam se salvado a tempo, mas vocês não se arrependem. Tem gente pedindo milagre, Jesus está dizendo: não vou fazer milagre, porque você só quer o milagre, você não quer o dono do milagre. Mas eu vim aqui hoje no nome de Jesus dizer: ei, se você ainda não aceitou o dono do milagre, começa 2024 com o pé direito e diga: Senhor, eu me arrependo e eu quero a tua presença, eu quero andar na tua presença e eu quero viver na tua presença e dependência. É Bíblia, irmão. Você está vendo por que Jesus tirou ele de lá? Porque eles não se arrependiam. Pode chamar o pastor, pode chamar o orador, pode chamar o revelador, pode chamar quem quiser chamar. Jesus está dizendo: não faço milagre mais se não houver arrependimento. Não vai ver milagre se não tiver arrependimento. Jesus arranca o rapaz para fora, leva lá fora da aldeia. Tem gente que está cheio de testemunho de milagres, mas não arrepende, pastora. Eu sou pastor de igreja, faço campanha, lota aquelas campanhas e vem tanta gente, eu fico feliz, digo: agora a igreja vai lotar. Quando termina a campanha, vai tudo embora. Não fica. Alguns frutos ficam, outros desaparecem. Está assim de gente. Está assim, ó. Quando você conversa com ele: eu recebi bênção, eu tenho bênção, bênção, mas a vida continua na mesma. Mas tem crente que está na cadeira de roda. Tem crente que o filho está na droga, tem crente que a filha está vivendo num momento difícil, tem crente que o casamento está arrebentado, tem crente que está passando dificuldade, que não recebe milagre há tanto tempo, mas quando você conversa com ele, diz: eu estou na presença de Deus porque eu vou morar no céu, eu sou crente porque eu quero ser salvo, eu pouco importa se ele fazer é Deus, e se ele não fazer, continua sendo Deus, em nome de Jesus. É com esses que Deus quer fazer milagre nessa noite. Glória! Ah, como é gostoso cantar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Aí Deus fala, deixa eu ver então. Pastora, né? Pastor Novelo, bem, cadê o irmão fulano? Não sei, vamos visitar. Quando chega lá, ah, pastor, estou decepcionado com Deus. Por quê, irmão? Ah, perdi o emprego, não vou mais na igreja, não. Irmão, você não cantou que se a porta abrir é Deus, se fechar é Deus? Está faltando arrependimento verdadeiro aí dentro. Arrependimento verdadeiro é quando você está na bênção ou está na prova. Ei, você está aqui, ó. É, aleluia. Começando o ano na presença de Deus. Eu tenho certeza, se eu perguntar quem tem luta aqui, muita gente vai levantar a mão. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, que não deixou o problema te segurar em casa. Mas você vem adorar, você vem glorificar, você vem profetizar no teu ano. E eu tenho uma notícia: Deus se alegrou e vai te dar vitória. Aleluia, 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 aleluia. Jesus leva para fora. Parece que eu estou vendo Jesus dizer: acabou o milagre aqui, rapaz. Dentro da aldeia não tem mais milagre. Vamos para fora da aldeia. Vamos sair do meio desses incrédulos. Vamos sair do meio de gente que não se arrepende. Você está vendo como é bom você andar com pessoas boas? Fica andando com quem não crê, não, irmão. Isso pega. Fica andando de lado incrédulo. Não senta do lado incrédulo. Eu, irmão, misericórdia. Eu não gosto de sentar do lado de crente que incrédulo, não. Eu gosto de sentar no lado de quem está na fé. Olha aí, pô, irmão. Você está na fé, irmão? Se não tiver, você sai perto dele. Corre para outro canto. Esse negócio de incrédulo, irmão, isso é terrível. Jesus disse: não, vamos para fora. Aqui não dá mais, não. Vamos para fora. Eles não se arrependem. E Jesus arrasta aquele homem. Leva ele. E cospe no chão. Algo extraordinário. Jesus pega aquele cuspe. Algumas traduções, Jesus vai cuspir nele próprio, nos olhos do homem. Jesus joga a saliva. E Jesus vai olhar e vai dizer para ele assim: o que você está vendo? Ele dá uma olhada e diz assim: eu estou vendo homens como árvores que andam. Jesus, então calma aí, vamos resolver esse problema, porque eu tenho uma coisa para dizer para você. No lugar do seu secreto, no lugar onde o Senhor está trabalhando com você no anonimato, Ele não vai fazer o milagre pela metade. Jesus poderia ter olhado, o homem poderia ter olhado, ou Jesus mesmo dizer: está vendo, mas homem, estou enxergando alguma coisa que, ah, já é o suficiente. Para quem não enxergava nada, está enxergando o homem como árvore, está até discernindo o homem e árvore, está ótimo. Mas Ele não faz o milagre pela metade. Quando Ele faz bem feito. O milagre que Jesus vai fazer na tua vida, Ele vai fazer bem feito. Ele vai te tirar do local de pessoas que não se arrependem. Ah, pastor, mas e aí agora? Como vai fazer comigo? Ah, será que tem alguma chance para mim? Jesus está dizendo aqui para pessoas que não se arrependem, que nunca faltou milagre, mas arrependimento. Mas o evangelho é extraordinário, irmão. Quando Davi pecou, ele escreve o Salmo 51. E o Salmo 51 é um salmo extraordinário. Eu amo o Salmo 51. Davi estava no melhor auge da sua vida, vivendo um período extraordinário, conquistado tudo, um grande monarca, mas quando fica em casa descansando, em vez de ir para a guerra, vai ver a Betseba tomar banho, e aí ele vai chamar a mulher, e os irmãos sabem, vai deitar com ela, com a mulher de Urias, pecou. E quando ele está no fundo do poço, ele pega um lápis, sei lá o que é, uma caneta, ele vai escrever o Salmo 51. E olha que extraordinário que Davi é. Ele vai dizer: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que é justificado em falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo, faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozije os ossos que se esmaguem. Esconde o teu rosto dos meus pecados e as pagas todas as minhas iniquidade. Olha que lindo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Deus não está atrás de super-homem, Deus está atrás de homens que se arrependem. Deus não está olhando o seu pecado, Deus quer olhar você se arrepender. Tem esperança para você, tem oportunidade. Deus está dizendo: o meu espírito vem sobre você e te renova. Nova e te bota de pé de novo, e você voltará a cantar o hino da vitória. Talvez você está aqui dizendo: pastor, eu cometi tanto delito na minha vida. Não tem problema, não é super-herói que vai entrar no céu, é crente arrependido, porque pecado todos nós temos, falha todos nós temos, pecamos todos os dias. Se falar que nós não temos pecado, nós somos pior do que o infiel. Todos nós temos, mas nós temos o sangue de Jesus que purifica de todo pecado. Aleluia. A Bíblia diz que ele está enxergando como árvores, homens como árvores que andam. E olha que extraordinário. Porque como árvores andam, então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos. Aí Jesus vai fazer o que eles pediram dentro da aldeia. Jesus dá uma cuspida nele, 50%, e depois Jesus coloca as mãos. Agora eu posso pôr as mãos, aqui eu posso tocar, e ele vai enxergar nitidamente. E aí vem o extraordinário para terminar a mensagem. Se você puder ficar de pé com permissão do pastor e da pastora. Milagre processual. Jesus está terminando de realizar o milagre. O homem está enxergando. Está vendo que é uma beleza. Qual é a reação dele? Qual seria a sua reação? Vou entrar na aldeia agora, cabeça levantada, mostrando para todo mundo que eu recebi.
Agora eu recebi meu milagre, agora eu vou colocar no Instagram, no Facebook, agora eu vou anunciar para todo mundo, agora eu recebi, o cego está todo feliz, está enxergando e já vai tomando o rumo da aldeia. Jesus, não entre mais nesta aldeia, mas vai para a sua casa. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus tirou você do meio de lugares e pessoas. E nesta noite Ele está dizendo, quando eu entregar a tua vitória, o teu milagre, não retorne. Deus tirou você de ambientes que jamais você vai poder retornar lá. Deus tirou você do meio de pessoas que não acreditavam, só você não viam, mas não acreditava em você, queria ver você jogado no chão, queria ver sua família destruída, queria ver sua empresa falida, queria ver você desempregado, queria ver seus filhos drogados, pessoas que não prestavam para ficar do teu lado. Jesus arrancou de perto de você, mas agora Ele está entregando a vitória, e aí você está dizendo, agora eu vou lá mostrar. Não vai não, Jesus está dizendo, não entra mais, não volta mais. Eu já te tirei de lá, eu já arranquei você daquele ambiente, vai fazer minha obra, e não volte mais para o ambiente da incredulidade. Tem pessoas vivendo no processo, e que este ano vão receber coisas extraordinárias. Não arrede o pé da presença do Senhor. Tem uns que está dizendo assim, dando coração, ó, quando eu receber eu paro. Sabia disso? Alguém disse para ele, rapaz, o que você está fazendo na igreja? Não, só estou lá para solucionar um problema meu. Quando solucionar, aí eu volto para ficar de novo. O Espírito Santo está dizendo, não voltes mais. Fica. Aleluia. Fica na presença, anda na presença, o milagre vai continuar acontecendo se você obedecer à voz de Deus. 2024 será um mês de milagre, um ano de milagre extraordinário. Ei, nós estamos aqui consagrando o mês de janeiro, né? Janeiro, aleluia, eu creio, janeiro vai ser extraordinário, irmão. Janeiro já começou na bênção, janeiro vai ser o melhor mês, e você, ei, não vai precisar contar para ninguém, alguém vai falar de você, aleluia. O cego não precisou falar nada. Tinha alguém anotando tudo. E até hoje a gente fala dele. Você não vai precisar falar a ninguém. Teu vizinho vai ter que ver você de longe e dizer realmente, ei, como ele mudou, como ela mudou. Olha lá que família linda. Olha lá que casamento maravilhoso. Olha lá que ministério maravilhoso. Olha que coisa linda que Deus está fazendo. Deus vai fazer, não é pela metade, porque o que Ele começou, Ele vai concluir na tua vida. Ele não é homem, ei, que se arrepende. Ele não mente, Ele é fiel.